hoje na nossa programação aqui do Rumo ao Campo, nós temos a participação do Robert Domingues, ele é analista da Embrapa Pecuária Sul. Para falarmos hoje aqui na nossa programação, Robert, a Embrapa lançou um material aí com dicas bem importantes de prevenção à Covid-19 para os produtores do sul aqui do Brasil, né? E a Embrapa está disponibilizando aí ao público esse comunicado, né, técnico com recomendações para prevenção. Nós vamos conversar então para falar um pouquinho sobre esse documento que foca em especial aqui na nossa região. Bom dia, Robert. Obrigada por nos atender.
Bom dia. Tudo bom? Então, a gente fez esse documento porque a Embrapa já vinha lançando vários documentos sobre o Covid-19, só que a gente viu que faltava alguma coisa voltada para o produtor rural da região sul do Brasil. Principalmente porque a parte mais frio agora, que está chegando o inverno, né, dizem que tem algumas diferenças, então a gente queria esclarecer melhor essas diferenças. E também a parte cultural, que a gente tem diferente no sul do Brasil, então a gente também queria dar algumas dicas voltadas para esse costume, né, para esses costumes da região. A gente fez um documento onde a gente pesquisou bastante sobre o que tem de novo do coronavírus, e também a gente fez uma pesquisa com produtores rurais, com assistentes técnicos, para ver quais são as dúvidas e dificuldades maiores que eles estão encontrando na região. E com isso a gente compilou todas essas informações e fez esse documento técnico.
Tá certo. Robert, esse material ele contribui para esclarecer algumas dúvidas sobre a Covid-19, algumas delas gerais e outras com foco em particularidades regionais. Eu gostaria que você explicasse para a gente nessas particularidades regionais.
Tá, começando então pelas particularidades, que são até o mais interessante do documento, assim, mais diferencial dele para os documentos que a gente já encontra sobre a Covid-19. Primeiro a gente tem o frio, né? O frio que pega agora a região sul, vai começar agora, né? Nesse outono, inverno. E o que acontece, o que a gente tem de estudo já feito, é que o coronavírus, o que acontece? Ele é mais disperso, ele consegue dispersar mais fácil em um ambiente com baixa umidade. E aí a gente pensa, o que tem a ver a baixa umidade com o frio do Rio Grande do Sul e da toda a região sul do Brasil? Acontece que nessa época a gente tem costume de fechar as casas e ligar lareira, acender lareira, ligar ar-condicionado, estufas. Bom, e aí o que acontece é que nessa região fechada dentro de casa a gente acaba tendo a umidade do ar muito baixa, o que então favorece que o coronavírus se espalhe mais fácil no ar. Então a nossa dica nesse caso é a gente juntar
Não, bem tranquilo, pode repetir.
Dá pra começar? Começa de novo tudo?
Não, só pode repetir dessa parte aí, ou se tu quer que eu te faça a pergunta de volta?
Então, com esse ambiente mais seco dentro do ambiente da casa, o que a gente pode fazer é ligar ou um umidificador, ou colocar uma bacia molhar com água dentro do mesmo ambiente, ou até mesmo uma toalha molhada. Com isso a gente vai ter um ambiente interno um pouco menos seco, mais úmido, e com isso a gente consegue controlar melhor o vírus. Outra coisa também é quando a gente pensa em trabalho ao ar livre. O que acontece, já está comprovado, para vírus de gripe, vírus de resfriado, que são parecidos, né, com o coronavírus, é que, bom, a gente nesse frio, quando a gente vai camperear ou ter acesso a esse frio muito, muito exacerbado, acaba que a imunidade das nossas vias aéreas, elas ficam um pouco comprometidas, até mesmo produzindo mais coriza e tal. E aí o que acontece é que essas vias aéreas, dessa forma, elas estão mais suscetíveis à infecção por vírus. Então, a gente já imagina, ainda não tem trabalho comprovado para esse coronavírus, embora tenha para outros coronavírus mais antigos, é que também a gente fica mais suscetível à infecção por coronavírus. Então, a dica é, a gente, mesmo campareando, mesmo sozinho, se possível, trabalhar com uma máscara ou uma manta, cobrindo o rosto. Nesse cobrir o rosto, a gente mantém essa região mais aquecida. Então, não é só por causa de contato com outra pessoa, espirro e tal. É até mesmo para manter essa região mais aquecida e aí, assim, manter essa região do rosto um pouco mais resistente ao coronavírus.
Tá certo, perfeito. Robert, a gente apresenta ainda uma compilação de recomendações que são voltadas aos produtores rurais, aos funcionários de propriedades rurais, também aos técnicos que prestam assistência a esses estabelecimentos, correto?
Correto, correto. A gente tem algumas dicas que às vezes passam despercebidas, muitas vezes, algumas pessoas já teriam pensado nessas dicas, mas para muitas outras passam despercebidas. Então, por isso a gente compilou essas dicas importantes para o meio rural mesmo. É bom deixar claro também que nessa época, a gente tem mania de pensar que esse coronavírus está pegando só as grandes cidades, né? E a gente tem que pensar que agora a nossa pandemia está chegando mais no meio rural. Começou grande parte nas grandes cidades, mas agora já está se espalhando para as pequenas cidades e meio rural. Então a gente poderia pensar que, eu moro num meio rural e não vou pegar coronavírus. E o que não é verdade, a gente tem que ter o cuidado, e principalmente agora nessa época, onde o vírus está avançando, é época que a gente tem que ter mais cuidado. Bom, nesses cuidados no meio rural, a gente tem que tentar ter o menos contato possível com o pessoal que vem da cidade. Bom, e aí começamos com, por exemplo, os fornecedores. Quando vão vir alguns fornecedores, seja de feno ou de qualquer outro material, a gente não tem um controle de onde eles estão vindo, se eles estão contaminados ou não. Então, a gente tem que tentar fazer o menos contato possível com eles. De qual forma? Se possível, deixar a porteira aberta, sabendo que eles vão chegar nesse dia, vamos lá antes e já deixamos a porteira aberta. Por que a porteira aberta? Porteira é um lugar onde todo mundo coloca a mão. E aí, eles, ao abrir a porteira, vão colocar a mão na porteira e depois outra pessoa, sem saber que eles passaram por ali, vai lá fechar a porteira ou abrir a porteira novamente. E a gente sabe que alguns superfícies, tipo metal, que às vezes tem ali na porteira, onde o vírus ele consegue permanecer vivo por mais tempo. Então, por isso que é bom a gente evitar, de qualquer forma, evitar que as pessoas coloquem a mão na porteira. Se souber que a pessoa colocou a mão na porteira, depois passar lá uma água com água sanitária ou um álcool 70 para dar uma desinfestação nessa porteira. Outra coisa é oferecer para essas pessoas que estão chegando na propriedade o álcool 70 ou uma água, uma pia com água e sabão, para que essas pessoas lavem as mãos antes e depois do serviço também, né? Porque depois eles vão passar para outra propriedade. Então, eles podem ser até um disseminador de doenças entre as propriedades. Esse é um costume que a gente pode até colocar depois do nosso dia a dia normal, né? Porque não é só o coronavírus que as pessoas podem passar. Tem vírus, de gripe, de qualquer coisa que as pessoas podem passar. Então, um hábito de higiene que pode ser feito para sempre. Outra coisa, se possível, a gente ter máscara de pano para essas pessoas, essas máscaras devidamente lavadas, passadas com ferro quente, né? Para que elas estejam totalmente limpas, e aí a gente emprestar essa máscara para essas pessoas. Se não for possível, pelo menos a gente tem direito até de exigir que essas pessoas usem máscaras, né? Tudo bem, às vezes a primeira vez a pessoa não chegou com máscara, então a gente vai ficar mais longe da pessoa, mas depois ligar para a empresa e reclamar com a empresa mesmo: olha, os seus funcionários não estão vindo de máscara, por favor, forneça máscaras para eles e tal. Eles ficam contra os fornecedores. Quanto aos técnicos também, aí a relação tanto do produtor quanto do técnico. A gente tem, nesse novo tipo de trabalho, né, agora a gente está tendo novos tipos de trabalho por causa dessa pandemia. Nesse novo tipo de trabalho, a gente começa a valorizar muito mais o trabalho remoto, né? Então, é sempre avaliar se a gente pode realizar esse trabalho de forma remota, se a gente pode pedir esse trabalho de forma remota para o técnico. Ou seja, mandar vídeo, mandar áudio, mandar um WhatsApp, falar pelo Twitter. Hoje em dia a gente tem tanta ferramenta, né, que está sendo funcional nessa época de pandemia. E muitas das vezes a gente pode mandar um vídeo ou uma foto para o assistente técnico e ele resolveu o problema à distância. A gente faz o pagamento do serviço de qualquer forma. O serviço pode ser muito bem feito, mesmo assim, desde que tenha uma comunicação muito boa, por meios de celular, WhatsApp e tal. também o técnico também não é vergonha para ele tentar convencer o produtor que o serviço pode ser feito de uma forma muito boa e de forma remota. Então, sempre que um produtor fala, vem aqui na minha fazenda, vem aqui avaliar alguma coisa, perguntar, bom, será que a gente não consegue resolver esse problema de forma remota? Claro, tem alguns problemas que não dá para resolver de forma remota. Para esses problemas, para essas consultas, a gente tende então a fazer o quê? Falar para o técnico ir de máscara, ir de bota, levar no carro um higienizador, seja uma água sanitária diluída, seja um álcool 70, e levar máscara, né? E, se possível, também luvas descartáveis. E aí a gente tem outra dica legal contra a bota, tanto para produtor rural quanto para o assistente técnico. É melhor usar nessa época as botas de borracha do que as botas de couro, porque as botas de borracha são muito mais fáceis de limpar. No caso da propriedade rural até, você pode deixar essa bota fora da casa. Então ali chegou, acabou de trabalhar no campo, tira a bota antes de entrar em casa, limpa ela, lava ela bem e deixa ela ali que ela vai secar. Ela seca muito mais fácil, você não tem muitos poros na bota como se fosse uma bota de couro, então elas são muito mais fáceis de higienizar.
Domingues, as pesquisas científicas sobre a Covid-19, elas estão somente se iniciando, né? A doença, ela surgiu pela primeira vez no final do ano passado, então muitas respostas ainda não estão disponíveis, né? E é válido a gente passar essa orientação para o nosso ouvinte, que é tudo muito novo, né? A gente não tem a cura exata, um remédio exato que vá curar a Covid-19, né? A gente não sabe como essa doença se originou bem ao certo, então ela é uma doença bastante nova, né? E como eu disse no início, as pesquisas científicas ainda não dão conta, né, das respostas que as pessoas querem, né?
Sim, é importante a gente lembrar então o seguinte, a doença ela surgiu no final do ano passado, aí a gente pensa, já passaram 5 meses, como assim não acharam a resposta ainda, como assim não acharam a cura ainda ou um remédio que funcione 100%? Bom, o que acontece é que em ciência, principalmente em ciência para humanos, a gente tem que ter muita certeza de que a vacina ou o medicamento não faz mal, ou faz mais mal do que bem. Para isso, a gente tem que ter muito teste em populações diferentes, em países diferentes, em situações de idade diferentes, de condições diferentes de ter diabetes, ter outras comorbidades. Então, por isso, a gente ainda não tem uma vacina ainda certa, por mais que a gente tenha vários grupos muito importantes no mundo todo, inclusive no Brasil também a gente tem pontos de referência para pesquisas de vacina para a doença. Então, estão avançando, estão cada vez mais chegando. A gente começa, então, com um teste com 6 pessoas, depois a gente aumenta para 600, e vai aumentando aos poucos esses testes, porque para ter menos risco, né? Se a gente começa já a testar com pessoas e descobre que o remédio ou a vacina faz mais mal do que bem, a gente matou muitas pessoas à toa. Então, o que acontece é isso. A gente começa sempre um teste em laboratório, depois a gente vai para um teste a campo, às vezes primeiro com outros animais antes do humano, e depois a gente vai começando a testar em humanos em uma pequena escala para depois chegar em grande escala. Só depois que a gente tem quase certeza absoluta que está funcionando é que a gente vai testar, então, em grande escala. Por isso que todo esse processo demora muito. Então, o que a gente fala? Hoje, por exemplo, a gente já tem algumas vacinas que estão sendo promissoras. Até elas chegarem no mercado, a gente pensa aí no mínimo até o final do ano. Do final do ano desse ano para o ano que vem, que a gente consegue pensar numa vacina chegando no mercado. Medicamento é a mesma coisa. O medicamento começa-se, então, a testar os medicamentos que já existem e medicamentos que já funcionaram para outros vírus parecidos. Então, a gente tem outros coronavírus conhecidos, que já causaram doenças em anos passados. A gente tem alguns coronavírus, por exemplo, né, que coronavírus é essa família de vírus no qual está inserido dessa pandemia. A gente tem coronavírus que causa resfriado, por exemplo. Então, aí a gente pega, então, todos esses medicamentos que já se conhece, que se imagina, então, que pode funcionar, e começou a testarmos com esses. Uma vez que algum deu algum sinal de que pode funcionar, claro, a gente vai seguindo pesquisando se esse medicamento é importante. Ao mesmo tempo, outros grupos de pesquisa vão testando outros medicamentos que surgiram mais novos e tal. E aí estão todos esses ainda em teste. A gente ainda não tem, infelizmente, um medicamento que com certeza cura da Covid-19, né? Então, a gente, nossa saída, por enquanto, como população, é a gente, então, evitar o máximo possível esse contato, para que a gente não lote muitos hospitais, para que a gente ainda não sabe, por exemplo, às vezes a gente pensa, ah, pega só pessoas idosas. Não é verdade, a gente já viu que, tudo bem, a frequência de casos graves em pessoas idosas, aparentemente, é maior mesmo, mas a gente tem casos de pacientes graves e internados há mais de 30 dias, de crianças, adolescentes, jovens e adultos também. Então a gente não pode ter, a gente não tem certeza que a gente está imune, que a gente tem corpo fechado, né, como dizem, ou que a gente está, ah, eu sou sadio, então eu posso pegar. E a outra coisa é isso, porque quanto mais pessoas pegarem o coronavírus, mais pessoas estão disseminando a doença. Então menos controle o governo, seja municipal, estadual, federal, consegue ter o controle de quem está doente, quem não está, como que a gente faz isolamento, em que região que a gente faz isolamento. A gente pensa muito, a gente tem como exemplo a Coreia do Sul, por exemplo. O que aconteceu? Lá, claro, eles tinham mais recursos financeiros, mas eles conseguiram, no início da pandemia, isolar os casos. Quando eles isolaram os casos e essas pessoas ficaram em casa, conseguiram segurar muito melhor essa pandemia, essa disseminação do vírus. Então, por isso que a nossa maior saída atualmente é ficar em casa.
Tá certo. Robert, a agricultura, ela tem o seu próprio ciclo, né? E se o trabalho ele não for feito no momento em que a natureza oferece, dita, né? Não haverá safra por um ano inteiro. Então, a pecuária, ela depende dos cuidados diários com os animais, sobre os quais o homem do campo tem essa responsabilidade enorme, né? E assim, já que não é possível parar, é preciso continuar a produzir como os demais segmentos, né, da sociedade, segmentos econômicos, mas cercando-se de cuidados que ajudarão a evitar contrair e disseminar a Covid-19. Né? Nós temos os grupos de risco para a Covid-19, né, os grupos que são mais afetados, mas é importante que esses grupos tenham, né, um cuidado redobrado e que a gente, né, quem não é do grupo de risco, mantenha esses cuidados que você mencionou no decorrer da entrevista, mas que as coisas continuem ocorrendo, né? Porque a saúde é importante. A gente não está falando que a saúde não é importante, pelo contrário, a saúde é importante sim, a gente tem que ter a saúde em primeiro lugar. Eu tenho isso como em primeiro lugar e acredito que você também. Mas a gente sabe que o outro lado, a parte econômica, né, ela gira todo o negócio. E a máquina, ela não pode parar, né?
Exatamente. Principalmente algumas partes dessa máquina não podem parar, como é o setor agropecuário, né? Porque ele que vai levar alimentação para todo mundo. Então, se a gente consegue parar alguns setores, tipo produção de papel, sei lá, mas essa parte de agropecuária é muito importante, porque é ela que vai levar alimentação para o povo. E a parte da agropecuária, ela tem um vencimento, né? Então, por exemplo, não dá para guardar para sempre todas as sementes e tudo. A gente tem que estar sempre produzindo. E mesmo porque, igual você falou, o solo está ali, a natureza está ali, e se a gente não colhe no momento certo, se a gente não abate o animal no momento certo, a qualidade do nosso produto vai ficar muito defasada. Então, o que a gente tem que fazer é continuar produzindo. Mas aí a gente tem que continuar produzindo sempre com cuidados necessários. Então, se a gente tem numa propriedade pessoas mais idosas ou pessoas mais de um grau de risco maior, a gente tem que tentar favorecer com que essas pessoas fiquem em lugar, em funções menos expostas. Então, por exemplo, se tem alguém que tem que sempre ir na cidade fazer a compra de um material, de um medicamento, de alguma coisa, de algum produto, é importante que não seja essa pessoa que, se possível, que não seja essa pessoa idosa, ou essa pessoa que tem alguma comorbidade, doença cardíaca, por exemplo, né? Então a gente agora tem que fazer aquele remanejamento na propriedade. Sempre que possível, a pessoa responsável pela propriedade, ela tem que reavaliar as funções de cada pessoa. E mesmo também é importante, quando não vai ter jeito de a gente não ir na cidade. Então, essa pessoa que for na cidade ou fazer alguma conta, ou uma pessoa que for na cidade tirar folga, ou passar férias na cidade, quando ela volta para o campo, primeiro, né, enquanto ela estiver na cidade, por favor, o máximo de cuidado possível saindo sempre de máscara, passando o álcool gel sempre que possível, ou lavando as mãos o máximo de vezes que possível. E aí, quando ela volta para o campo, mesmo assim, a gente demora para ter certeza que a pessoa acabou não sendo exposta ao coronavírus. Então, o que é importante para essa pessoa é ela não ter tanto contato com as outras da propriedade. Então, é usar talheres separados, se possível, até dormir em um local, um quarto mais separado, pegar essa pessoa tem umas funções que são mais isoladas, ou mexer com os animais e não trabalhar dentro da propriedade fazendo comida, por exemplo. Então, assim, sempre a gente tem que ter em mente isso. Pessoas com comorbidade, sempre o menos contato possível com o meio externo. E a pessoa que for para o meio externo, ou seja, a cidade ou alguma outra propriedade, quando volta, tem que ter o menos contato possível com os demais da propriedade. E aí, dessa forma, a gente consegue manter a produção, né? Então, a gente consegue, por exemplo, se a gente pensa em vacas de leite, por exemplo. Essas vacas, elas têm que, alguém tem que tirar o leite dessas vacas todo dia. Então, essa pessoa que for fazer essa função, até não é tão bom que essa pessoa vá à cidade. Essa pessoa vai ficar no campo, fazendo a função dela e tentando sempre ter o máximo de cuidado possível. Lembrar, nesse caso do leite, que é muito importante, é porque leite, a gente tem ali em muitos lugares, a gente não tem uma mecanização tão completa. Então, a pessoa tem muito contato com o leite que está sendo produzido. Então, essa pessoa tem que estar sempre com as mãos higienizadas, se possível, usando máscara, não pode tossir, não pode espirrar durante ali a tirada do leite. E outra coisa é, para nós, todos nós que somos consumidores de leite, por exemplo, sempre, nessa época agora, a gente vai favorecer o quê? Tomar um leite fervido ou um leite UHT, tá? E também quando a gente pensa em iogurte ou queijos, também é a mesma coisa. Sempre pegar queijos de leite processado. Não é que a vaca passe pra gente o coronavírus, tá? Isso até agora não foi provado e é possivelmente não é verdade. Mas o que pode acontecer, já foi provado para outros coronavírus, tá? Ainda não está provado para esse também, mas a gente na ciência sempre pega estudos de outros, né, para a gente já usar como base para o novo coronavírus, por exemplo, é que o leite ele pode manter o coronavírus vivo. Então a pessoa foi e espirrou no leite. Depois eu vou lá e vou beber esse leite cru. O risco é maior de que eu acabe me contraindo com o coronavírus. O bom é que esses vírus são muito sensíveis à temperatura. Então se a gente tem uma temperatura muito alta, de fervura, por exemplo, do leite, a gente inativa o vírus. Então, isso deixa a gente muito mais seguro. Mesma coisa funciona para, por exemplo, produtos carnes muito processados, tipo linguiças. Esses produtos, a gente tem que ter certificação que essa pessoa que manipulou esses produtos não estivesse contaminada e também tivesse usado as predisposições necessárias de trabalho com alimentos, né? Usar luvas, usar máscara, usar touca e tal. Porque senão também a gente tem um risco de manipulação desse alimento. E da mesma forma, para a gente ter uma segurança, quando a gente for comprar esse alimento, quando a gente for consumir, a gente pode também sempre comer ele bem passado, porque aí também foi passado por um tratamento térmico, né, que inativou o vírus.
Tá certo. Robert, como que o pessoal faz para acessar, para ter acesso a esse documento completo aí disponibilizado pela Embrapa?
Tá. Depois eu queria fazer uma outra colocação.
Claro.
Que é chimarrão, tá?
Perfeito, chimarrão, pode fazer. Uhum.
Tá. Então, um outro fator aí que a gente pegou, que é cultural do sul do Brasil e que a gente tem que levar ele muito em consideração quando a gente pensa em coronavírus, são dois costumes. Primeiro, no meio rural a gente sempre tem o costume de apertar as mãos das pessoas na hora de cumprimentar. É um sinal de respeito, é um sinal de respeito com o outro, né? Com um amigo e tal. E aí, o que acontece nessa época agora, o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário. O respeito agora com a pessoa que vocês encontrou é cumprimentar de longe essa pessoa, né? Não é feio você não cumprimentar, não é feio a pessoa, quando vem te cumprimentar, você dá o cotovelo, para a pessoa cumprimentar pelo cotovelo e dar uma risadinha e tal, mas sempre evitar esse contato de mãos. E ao mesmo tempo, outra coisa também que é muito costume no sul do Brasil é tomar um chimarrão e principalmente passar o chimarrão entre os amigos. E nessa época a gente não pode compartilhar bomba, isso até que está um pouco mais claro entre as pessoas, mas muitas vezes já vi as pessoas compartilhando cuia, cada um com a sua bomba, mas a cuia está passando. E essa cuia, onde a gente está pegando? Como a gente pega essa cuia? Com a mão, sem luva. Então a gente pode contaminar uma cuia e passar para o amigo uma cuia contaminada. Então nessa época do ano, essa época então de pandemia, né? Enquanto durar essa pandemia, a gente então vai, cada um tem a sua cuia. Isso vale para pessoas da mesma família, até mesmo para criar o hábito de cada um ter sua cuia nessa época do ano. E também, claro, quando a pessoa vem de fora, quando vem um representante comercial, não é época de tentar fazer aquela amizade, fazer aquele respeito com o próximo ali, ofertando o chimarrão. E mesmo também aceitando o chimarrão de uma pessoa que acabou de ofertar. Nessa época de pandemia, o não muito obrigado é o maior fato de respeito aí, tá? É, esse documento, então, a gente tem essas dicas que eu passei, mas tem muitas mais outras dicas. Ali a gente explica como produzir água sanitária de uma forma que seja bom e eficiente para o coronavírus, contra o coronavírus. Outras dicas, explica bastante como é que funciona a pandemia. Esse documento está no site da Embrapa. Você pode acessar entrando no site da Embrapa Pecuária Sul, que é www.embrapa.br/pecuária, sem acento, -sul, tudo isso junto. Então, www.embrapa.br/pecuária-sul. Nesse site, você vai ver ali em destaques da unidade, na primeira página, vai estar ali já o link para acesso ao documento. Também dá para procurar esse documento, quem já está acostumado aí com o Google, né? Hoje em dia todo mundo vai no Google e já procura. Coloca as palavras ali chave, Covid-19, Embrapa, Sul do Brasil. Vai ser a primeira que vai aparecer, tá? E aí você pode fazer download desse documento, passar para os amigos. É interessante, por exemplo, um produtor rural passar esse documento para os seus funcionários. Esse documento ele foi feito tanto para o produtor rural, quanto para os profissionais que trabalham com ele, quanto para a assistência técnica. Então, a gente tem dica para todos os setores da agropecuária. Então, é interessante repassar pelo WhatsApp, passar o link. Olha que interessante esse documento. A gente, às vezes, falta esse... A gente tem, às vezes, uma dificuldade fazer esse documento chegar a todas as pessoas. E, para isso, a gente precisa, então, de... as rádios que estão nos ajudando muito nesse caso, né? Como é o caso de hoje. E também o WhatsApp, esse tete-a-tete, que agora é tete-a-tete online, né? Então as pessoas sempre passarem para outras o link e falar, olha, interessante, vamos todos nós protegermos, os vizinhos, os amigos, a família e por aí vai.
Tá certo. Robert Domingues, analista da Embrapa Pecuária Sul, a gente agradece a sua participação aqui na nossa programação de jornalismo. Muito obrigada pela tua disponibilidade, tá bom, Robert?
Tá ótimo, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre essa doença, que a gente, todo mundo se protegendo, tá protegendo a gente todos, assim, não tá protegendo só uma pessoa, e deixar uma mensagem, né, que assim, se a gente hoje em dia se cuidar bastante, né, essa pandemia vai passar. A gente tem uma luz, existe uma luz no fim do túnel, essa pandemia vai passar e com isso, depois essa pandemia vai virar só uma história para a gente contar para os nossos filhos e netos, que a gente participou de uma época muito importante, né, na humanidade, mas que passou e que a gente sobreviveu e que a gente sobreviveu, que os nossos familiares sobreviveram e que estamos felizes.
Este, então, o Robert Domingues, ele é analista da Embrapa Pecuária Sul, participando aqui na nossa programação de jornalismo, falando aí sobre o lançamento desse material com dicas de prevenção à Covid-19 para os produtores aqui do sul do Brasil, disponibilizados aí pela Embrapa. Com as informações para a programação, falou a repórter Luzia Camargo.